Um Pulo em Paris.
Toda sexta-feira a gente finge que é chique e dá um pulo em Paris para conversar com o pessoal da Rádio França Internacional. Hoje com a Daniela Franco. Oi, Dani, boa tarde.
Oi, Tati, boa tarde para você, boa tarde aos ouvintes da CBN.
A gente vai falar de turismo na França, porque o país está comemorando dois novos recordes. 100 milhões de visitantes estrangeiros em 2024. É gente à beça. O setor de turismo, com isso, lucrou 71 bilhões de euros no ano passado. Bom, a França ainda vive, e já vivia em 2024, uma crise política e econômica, mas o turismo não pode reclamar, né, Dani?
Pois é, Tati, 2024 foi um ano bem complicado por aqui. A gente falou aqui no Pulo muitas vezes sobre as crises políticas, econômicas que a França viveu. Mas se alguma coisa pode ser comemorado aí é esse recorde de acolhimento de turistas estrangeiros. Foram mais de 100 milhões de pessoas que cruzaram as fronteiras da França em 2024 com o objetivo de visitar o país. 2 milhões de turistas a mais vieram para a França no ano passado em comparação ao ano anterior, 2023. Esses números foram revelados pelo Ministério do Turismo da França na terça, que comemora também um aumento de 12% de lucros no setor, como você falou, de 71 bilhões de euros, que são equivalentes aí a mais de 443 bilhões de reais. E é dessa forma que a França está se mantendo aí no primeiro lugar do ranking dos destinos turísticos mais procurados no mundo, Tati.
Ô louco. Tem um motivo específico? Bom, o ano passado teve Olimpíada. Pode ser atribuído a ela?
Isso mesmo, Tati. Ah. Em primeiro lugar, o principal motivo aí para esse recorde de turistas aqui na França em 2024 são os Jogos Olímpicos e Paralímpicos que Paris acolheu no ano passado. Mas 2024 também foi marcado aqui na França pela reabertura da Catedral de Notre-Dame, um evento que atraiu visitantes do mundo inteiro. Mas as comemorações em junho do aniversário de 80 anos do desembarque das tropas aliadas, que é um fato histórico aí da Segunda Guerra Mundial, também foi um motivo para esse acréscimo na quantidade de turistas por aqui, principalmente dos países que participaram do desembarque das tropas aliadas, né? Os países europeus, mas também Estados Unidos e Canadá. Aliás, é daqui da Europa e dos Estados Unidos de onde veio a maior quantidade de turistas estrangeiros que a França acolheu em 2024, principalmente norte-americanos. Os turistas que vieram dos Estados Unidos são classificados aí no relatório do Ministério do Turismo da França como incontornáveis por conta do poder aquisitivo deles. E, é claro, eu preciso considerar também que no ano passado o mundo virou a página do capítulo Covid-19. O turismo mundial retomou todos os índices de antes da pandemia. Em 2024, quase 1,5 bilhão de turistas fizeram uma viagem internacional e a França, então, está aí surfando nessa onda, Tati.
Turistas brasileiros também são atraídos pela França?
Então, Tati, o Brasil é considerado aqui pela França como o terceiro mercado de voos de longa distância não europeus.
Ô, louco!
Os turistas, pois é, importante posição, né? Os turistas brasileiros e brasileiras, olha só que legal, foram a segunda nacionalidade não europeia durante os Jogos Olímpicos e Paralímpicos.
Qual foi a primeira? Então, fiquei curiosa. Norte-americanos?
A primeira foram os Estados Unidos, exatamente, Estados Unidos. Aí a gente chega no segundo lugar. E o Brasil também está na mira aí do setor de turismo da França nesse ano, porque 2025 é o ano do Brasil na França. Todos os anos aqui tem um país que é homenageado. E o Brasil já foi escolhido em 2005, aliás, há 20 anos. Foi um sucesso o evento por aqui. O ano do Brasil na França em 2005, aliás, é considerado até hoje como a maior manifestação cultural brasileira fora do país. E daí, nesse ano, esse evento vai coincidir com os 200 anos de relações diplomáticas entre o Brasil e a França. Essa parceria foi firmada na visita do presidente Lula no ano passado aqui a Paris, quando ele encontrou o presidente francês Emmanuel Macron. E daí o setor do turismo francês está esperando lucrar com esse evento, apostando aí num crescimento de 7% na vinda de brasileiros e brasileiras à França para fazer turismo, e isso agora a partir desse primeiro trimestre de 2025. Eu achei também muito interessante, Tati, fui dar uma olhada no site da Agência de Desenvolvimento Turístico aqui da França, e daí tem um capítulo inteiro dedicado para o Brasil. Eles revelam até um perfil do turista brasileiro, da turista brasileira que vem à França. São majoritariamente visitantes de 45 a 65 anos, que viajam em casal ou em família, são grandes admiradores da cultura francesa e que têm tendência a voltar à França, não fazer essa viagem só uma vez. E daí eles também dizem o que, que atrai os brasileiros e brasileiras para vir passear aqui. O Ministério Francês do Turismo aponta que o viajante que vem do Brasil em busca vem do Brasil em busca de experiências urbanas, novas tendências, enogastronomia, ou seja, vinho e comida, e também fazer compras por aqui. E além de Paris, os turistas brasileiros também vêm para cá para visitar outras cidades. Bordeaux, que é a meca do vinho aqui na França, Nice e Saint-Tropez, que fica na Riviera Francesa, mas também o Vale da Loire, que é conhecida como a região francesa dos castelos, e a Normandia, que é essa região histórica aí no norte da França, que eu falei aqui no começo do bloco, né, onde ocorreu o desembarque das tropas aliadas na Segunda Guerra Mundial. E o Brasil representa para a França, Tati, mais de 700 milhões de euros de lucros aí no setor do turismo. Então é o que está se esperando, 7% de aumento na vinda de turistas brasileiros aqui para a França em 2025, mas para isso é preciso que a taxa aí do câmbio euro-real esteja um pouquinho mais favorável, né, Tati? Porque hoje, né, um euro tá valendo o quê? Mais de seis reais, né?
Quase falei um palavrão agora, de tão caro que tá o euro. Ou seja, não é exatamente um lugar que você quebra o cofrinho, junta o dinheiro e vai, né? Você precisa se planejar, não é barato, é caro pra caramba. O que é que leva as pessoas a investirem tanto, enfrentar esse câmbio bizarro? E tem gente que faz planos mesmo, né? Vou fazer um ano de economia, de investimento e tal, porque no ano que vem, ou em 2027, eu quero ir à França, eu quero conhecer Paris, meu bem.
Pois é, e tem tanto lugar bonito e interessante no mundo para ser visitado, né? E que é tão mais em conta também. Mas, Tati, eu acho que a França tem ainda esse peso no imaginário das pessoas que é muito forte, né? Tem uma história muito marcante, fatos históricos aí que conduziram os rumos da humanidade, né? Que atrai muito interesse, muita admiração. E também tem toda essa imagem muito romantizada da França, né? No cinema, na literatura, nas artes. E digamos assim que todos esses clichês ainda pesam na decisão das pessoas, né, de vir turistar por aqui. Apesar dessa história colonial da França que mancha muito a imagem do país, né? Mas na prática, quando a gente analisa os lugares e as atrações turísticas mais visitadas por aqui, a gente percebe que a França teria assim algumas vantagens que podem pesar na hora de o turista escolher a França como destino, né? Por exemplo, Paris, né? Todo mundo tem uma opinião sobre Paris, né? Tendo visitado Paris ou não, mas ela é incontestavelmente uma cidade muito bonita, né? Um museu a céu aberto, né? Que a gente não precisa pagar para visitar boa parte dos pontos turísticos, né? Dá para caminhar para ver a Torre Eiffel de fora, né? Sem necessariamente subir na torre, passear no Rio Sena, no Arco do Triunfo, e tudo isso é possível fazer a pé, né, caminhando, né, porque Paris é uma cidade relativamente pequena. Tem a questão da segurança também, né, que a gente pode andar seguramente pelas ruas sem ter medo de ser assaltado, por exemplo, e também tem o fato de que se você vem em família, né, como aponta aí esse perfil feito pelo Ministério do Turismo da França do turista brasileiro, a França tem atração para todos os gostos, né? Tem os grandes museus, tem bons restaurantes, tem parques de diversão para as crianças, né? E além disso,
arte.
Né, tem
Bom, você falou,
tem,
né,
arte,
museus,
pois
tal.
É, muitos museus, pois é, e também eventos esportivos, muitos eventos também, né, eventos culturais, eventos esportivos, né, como no caso do ano passado, os Jogos Olímpicos, a Roland Garros, para quem gosta de tênis todos os anos, então tem atração aí para todos os gostos e a todos os momentos. Legal. Também com fácil acesso, com voos diários também, saindo das principais cidades do mundo, das principais capitais do Brasil, aí em direção às cidades francesas, não só Paris também, né?
Uhum. Agora, Dani, tá havendo uma grande discussão no mundo que eu acho... Talvez eu já tenha, eu tenha mudado de opinião até sobre isso. Talvez eu nem tenha mais opinião. Ai, que libertador que é não ter opinião. Talvez eu nem tenha mais opinião sobre isso, apesar de entender as preocupações das cidades a respeito do turismo de massa, né? Porque quando vai muita gente para uma cidade, inevitavelmente a dinâmica daquela cidade, incluindo os preços, são alterados. Não tem jeito. Exatamente. A gente vê moradores de Barcelona fulos da vida com o turismo de massa ali perto do Parque Güell, né? O ano passado, eles sabotaram uma... não sei se o Google Maps ou qualquer coisa assim, e apagaram uma linha de ônibus que levava turistas, apagaram do mapa mesmo, né? Uma linha de ônibus que levava turistas até ali, porque a rotina das pessoas que moram e que vivem nessas cidades é muito alterada, né? Eu fiz esse preâmbulo imenso para te perguntar se a França, apesar de estar muito acostumada a lidar com turismo em massa, tem estrutura para acolher essa quantidade aparentemente crescente de turistas, né?
Pois é, Tati, essa é uma grande questão por aqui, uma questão recente, como você falou, né, que a gente começou a discutir faz muito pouco tempo, né, porque ao mesmo tempo que as cidades, que a França, né, como a gente está falando da França aqui, mas que, enfim, vários países estão recebendo esse número de turistas em aumento constante, acontece esse debate, né, sobre o turismo de massa e de que forma que os países têm que se adaptar, né, para que seja também um turismo mais verde, mais ecorresponsável daqui para frente, né? Porque ao mesmo tempo que o crescimento do turismo é positivo para as economias, ele também tem consequências negativas, né, para as populações, para o meio ambiente, né, pelo menos nesse modelo de turismo que a gente tem hoje até agora, né? Em 2023, o governo francês lançou um primeiro plano para tentar conter o turismo de massa por aqui, depois de ter percebido que 80% da atividade turística da França se concentra em 20% do território. As autoridades locais já vêm aplicando algumas medidas para tentar proteger o patrimônio, poupar a população local desse fenômeno, né, do turismo de massa, estabelecendo cotas de visitantes, criando taxas, né, ou ingressos para locais que antes eram gratuitos. Então, são várias frentes de luta aí contra o turismo de massa, mas eu confesso para você, Tati, que eu não acho, pelo menos até agora, que tenha nenhuma solução ideal, assim, que tenha saído das discussões, né, das medidas que vêm sendo implementadas. Aliás, nessa semana, Tati, veio à tona um pedido de socorro da direção do Museu do Louvre para o Ministério da Cultura da França, né? O Museu do Louvre é o maior do mundo, está enfrentando dificuldades estruturais, pedindo ajuda urgente para a renovação dos espaços, para a proteção das obras, para a recepção dos turistas também, e dizendo que não está dando conta de acolher aí cerca de 9 milhões de visitantes por ano. A ministra francesa da Cultura, Rachida Dati, diz que pretende rever a política de ingressos do Louvre, até por conta desse SOS que foi lançado aí pelo museu, que chegou a sensibilizar até o presidente francês, Tati, o Emmanuel Macron, que vai visitar o Museu do Louvre na semana que vem e, inclusive, pretende fazer um discurso de lá. Agora a gente vai ver se ele vai trazer soluções reais, né, e que não penalizem os frequentadores, Tati. Vamos aguardar aí para ver o que acontece.
Mais um problema complexo. E como a gente sabe, não existem soluções simples para problemas que são complexos. Essa discussão é muito boa e ela tem que ser feita mesmo. A Dani está aqui colaborando com ela, com essa e com outras, né? Toda sexta-feira no nosso Pulo em Paris. Daniela Franco, obrigada por hoje. Um beijo para você. Até a próxima.
Valeu, Tati. Ótimo fim de para você e para os ouvintes.
Obrigada.
E até semana que vem.